Podcast Unesp.
Grande parte das cidades do Amapá enfrenta há 17 dias problemas no fornecimento de energia, o qual afetou o abastecimento de água, a compra e armazenamento de alimentos, serviços de telefonia e internet, entre outros. Quase 90% da população foi afetada, tudo isso em meio à pandemia da Covid-19. O estado entrou em situação de calamidade pública e a crise tomou proporções gigantescas, envolvendo vários setores e autoridades que até agora não conseguem encontrar soluções, expondo o isolamento do Amapá do restante do país. Nesta última quinta-feira, 19 de novembro, a Justiça Federal no Amapá determinou o afastamento da atual diretoria da ANIL e também dos atuais diretores do ONS por 30 dias. A decisão busca evitar que os gestores interfiram na apuração das responsabilidades pelo apagão. Wagner Costa Ribeiro, professor e geógrafo da USP, explica que o apagão no Amapá realça a falha estrutural no processo de privatização dos segmentos de produção de energia.
Do meu ponto de vista, o apagão que nós estamos assistindo lá no estado do Amapá tem que ser entendido como uma falha estrutural do processo de privatização. E para isso nós precisamos entender que na década de 90, né, foi privatizado um dos segmentos, né, dos três que envolvem a produção de energia. Então você tem a parte de geração, que são as hidrelétricas, grosso modo, a parte de transmissão, que é justamente onde ocorreu o problema dessa vez, ou seja, aquelas linhas de transmissão grandes, né, que saem da hidrelétrica e vão até as cidades. Aí a parte da distribuição, que é a última etapa. No caso do Amapá, a distribuição é feita por uma companhia estatal, ou seja, aquela que leva a energia da subestação para as residências, né? Só que o problema ocorreu na transmissão, ou seja, a subestação, que é onde deve ser convertida a energia que vem com uma capacidade de carga muito maior do que aquela capaz de ser suportada pelos equipamentos elétricos, essa energia tem que ser, então, transformada, daí a ideia de transformador, né? Ou seja, ela muda a sua carga, e foi justamente um transformador que apresentou o problema, e lamentavelmente a empresa privada, né, que cuida, que faz a gestão, inicialmente de capital espanhol, depois vendida para um fundo de investimento com predomínio de capital brasileiro, inclusive com sede em São Paulo, que tudo indica a reportagem do Intercept Brasil, por exemplo. Essa empresa, então, para reduzir custos, certamente, acabou não tendo equipamentos sobressalentes para promover a troca. E o resultado é, infelizmente, que nós estamos assistindo, né, entre os 16 municípios do Amapá, 13 sem capacidade de ter energia, e inclusive a capital.
Wagner aponta possíveis alternativas para sanar o problema.
É preciso, então, pensar em ações emergenciais, e aí o que está se propondo atualmente, né, no momento, é justamente a introdução de termoelétricas, né, de menor capacidade, enfim, a partir de equipamentos como motor a explosão, né, especialmente motor diesel, que vai emitir mais gás de efeito estufa. Mas é preciso pensar também alternativas de médio e longo prazo. Eu acredito que, no caso da região norte, que está justamente na faixa equatorial, a energia solar fotovoltaica seria, de fato, a grande alternativa, porque ela vai, inclusive, tirar a necessidade da transmissão da energia. Você pode gerar a energia no local, junto ao local, onde ela vai ser consumida. E isso, de fato, vai deixar, inclusive, a energia mais barata, ao final, para o consumidor. Evidentemente que se você tiver aí investimentos maciços, né, para produzir essa energia em larga escala, que no caso do Amapá não é nem um volume tão grande assim. Então, do meu ponto de vista, seria bastante razoável pensar em diminuir a dependência do Amapá, do sistema elétrico nacional, e dotá-lo ali de alternativas, como principalmente a energia solar.
O professor também levanta uma reflexão sobre a necessidade de identificar os responsáveis pelos danos causados.
Cabe também refletir sobre a responsabilização de todos esses danos causados, né? A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável pela fiscalização, até o momento se pronunciou pela importância, pela urgência de apurar os responsáveis, mas até agora não divulgou ainda um relatório, um documento, apontando, né, quais seriam aí as causas e todas as consequências desse problema sério. E é preciso lembrar também que entre as consequências está também a falta de água. Por quê? Porque no Amapá, parte importante do abastecimento de água vem de água subterrânea, ou seja, necessita de uma bomba movida a energia elétrica para que essa água seja capturada e trazida à superfície e aí abastecer as famílias. Então, associada a essa crise de energia, nós temos também uma crise de abastecimento hídrico em plena pandemia. Esse conjunto de fatores, né, tem que ser muito bem avaliado e chegar às responsabilidades aí, não apenas em caráter técnico, mas também, né, dos detentores do capital que promoveram, do meu ponto de vista, um corte estrutural de custo e aí não tinha equipamento, para suprir em caso de falha. E é preciso lembrar também que você não consegue levar um equipamento dessa ordem de um dia ao outro. Estamos falando de Amazônia, onde o transporte é sempre muito complexo, porque envolve aí navegação, enfim, transporte que nem sempre é ágil.
Renato Coelho para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.